Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 24. Gênesis, capítulo de número 24, do versículo 10, versículo 1 ao versículo 10. Gênesis 24, do versículo 1 ao versículo de número 10. O tema da mensagem esta manhã é: o seu projeto é o projeto de Deus? O seu projeto é o projeto de Deus? O texto bíblico, Gênesis 24, de 1 a 10. Abraão já era velho de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar a água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou ao Senhor, dizendo: Deus meu, Senhor do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apresentou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela. E tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas. E que esta mensagem alcance os corações dos que estão aqui no templo e daqueles que estão em suas casas, através do Facebook, assistindo, louvando a Deus juntamente conosco. Que a tua graça nos envolva, é o que rogamos em nome de Jesus. Todos nós estamos ao contrário das árvores, que vão ficando frondosas e bonitas, todos nós estamos acabando. Você pode dizer assim: eu não, pastor. Se o senhor está acabando, é um problema seu. Você sabe que isso não é verdade. Mas se serve de consolo, há mais 7 bilhões que estão no mesmo caminho. Amém? Mas eu gostaria de dizer uma coisa esta manhã. Você não precisa extinguir-se. Abraão, o personagem principal deste texto que acabamos de ler, ele é uma referência para os hebreus e para nós até o dia de hoje. Tal era a sua importância para o seu povo, que quando as pessoas morriam, eles diziam: foi para o seio de Abraão. Olha que interessante. O versículo de número 24, ou melhor, o capítulo de número 24, é o penúltimo capítulo da vida de Abraão. No capítulo de número 25, Abraão aparece com mais de 100 anos de idade. Agora, o que passa na cabeça de um homem que sabe que vai morrer a qualquer momento? Será que ele tinha planos? Sim, tinha planos. Todos nós temos planos. Não importa a nossa idade, todos nós temos planos. Não importa se estamos enfermos, se a nossa enfermidade é terminal, não importa. Sempre temos planos. Eu ouvi dizer de um homem lá nos Estados Unidos que estava muito enfermo. E o seu diagnóstico médico era de morte. Ele teria no máximo 6 meses de vida. Ele tinha um câncer na região gástrica. Esse homem fez uma página na internet e colocou o seu diagnóstico médico e disse o seguinte: se alguma pessoa quiser mandar algum recado para alguém que morreu, eu posso levar e cobrarei por esse serviço a quantidade de $20. Eu soube que o homem enriqueceu. 6 meses depois, conforme os médicos haviam afirmado, ele morreu. Se ele entregou os recados, eu não sei. O fato é que ele explorou, pensou e sonhou com esse projeto dos $20. E segundo o jornal que trouxe isso à tona, ele ficou rico. Pena que não pôde usufruir da riqueza. Irmãos, Abraão tinha um projeto. E toda a sua vida, depois de Ur dos Caldeus, foi perseguir o sonho de ter um filho. O texto bíblico diz que esse filho nasceu. Mas seu alvo não era apenas ter um filho. O seu projeto continuaria através do seu filho. E qual era o seu projeto? Gerar uma grande nação, segundo a promessa de Deus para ele. Abraão, enquanto vivo, meus queridos, precisava de cuidar dos detalhes do futuro do seu filho. Ele estava fazendo a manutenção do seu projeto, que era o projeto de Deus. Olha que interessante. O seu projeto alinhava-se com o projeto de Deus. Quantos estão em uma ciranda da vida, comendo para viver, vivendo para comer e morrendo sem realizar nada? Morrem e não deixam nada para trás. Como escapar desta ciranda? O que fazer quando a morte é iminente? E aí nós caímos no primeiro princípio do texto que nós lemos. E o primeiro princípio que nós tiramos, guindamos aqui deste texto, é que nós precisamos abraçar um projeto que não morra com a gente. Isso. Abrace um projeto que não morra com você. Veja, qual era o projeto de Abraão? Ter um filho. A promessa de Deus para Abraão é que ele a abençoaria e faria dele uma grande nação. Qual é o seu projeto de vida, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste pelo Facebook? Crescer, formar-se, arrumar um bom emprego, casar-se, ter filhos, torcer pelo Vasco, que tribulação. Pelo Botafogo, filiar-se a um partido e depois morrer? Deixe-me sugerir um projeto de vida para você. Abrace um projeto que não se acabe com a sua morte. E esse projeto é o projeto de Deus. É a causa do Evangelho, aleluia. É esta causa. E esta causa não se acaba quando eu acabar, quando eu morrer, meus irmãos. Qual é o seu projeto de futuro? Qual é o seu sonho de consumo? Possuir uma BMW, uma casa, um sítio, viagens dentro e fora do país. Sabe qual é o meu sonho, meus irmãos? Eu abracei uma causa que é maior do que eu, aleluia. Eu abracei o projeto de Deus para a minha vida. Abraão estava muito preocupado em cumprir o projeto de Deus, que fez o seu servo jurar que ele iria fazer o que ele estava pedindo, conforme o texto nos orienta. Em Gênesis capítulo 24, versículo 3, quero lembrá-lo, o juramento que Abraão faz com que o seu servo jure. E jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Você sabe que na maioria das vezes nós não sabemos pedir a Deus aquilo que realmente precisamos? Quais são os seus pedidos quando você ora ao Senhor? Quando você vai falar com Deus, como é que você pede? Quais são esses seus pedidos? Eu me lembro que a Bíblia Sagrada trata de algumas pessoas que fizeram alguns pedidos a Deus. Por exemplo, os filhos de Zebedeu, eles pediram para se assentarem ao lado de Deus. Herodias pediu a cabeça de João Batista. Irmãos, Deus um dia entregou um cheque em branco para Salomão. Pede o que você quiser, Salomão. E a Bíblia Sagrada diz que Salomão rasgou o cheque de Deus e disse: dá-me sabedoria, Senhor, para reinar sobre esse teu grande povo. Abraão também recebeu um cheque em branco, assinado, aleluia. E ele disse para Deus: eu quero continuar o teu projeto. O teu projeto para mim é que de mim saia uma grande nação, pois eu vou investir a minha vida no teu projeto, ó Deus. Irmãos, nós pedimos pouco. Nós pedimos apenas para o consumo. Precisamos pedir com sabedoria. E o melhor pedido é aquele que não é contrário ao projeto de Deus. O melhor desejo é aquele que se alinha ao projeto de Deus. O que uma jovem viúva desejaria mais do que refazer sua vida com outro casamento? Hã? Diz a Bíblia que Noemi não podia lhe dar mais marido. Eu estou falando de quem? De Ruth. Noemi era idosa e disse: eu não posso lhe dar mais marido. Eu também sou viúva. E agora você perdeu o seu esposo, meu filho. Eu não tenho mais condições, sou idosa. Suas duas cunhadas decidiram ir embora e tentar de novo, um novo começo em um outro lugar. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Ruth poderia ter ido embora, mas preferiu ficar ao lado de Noemi. E ela disse a Noemi: não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso é uma declaração de Ruth no capítulo 1 e no versículo 16 do livro de Ruth. Irmãos, quando Ruth fez esta escolha, quando ela disse esta frase: o teu Deus será o meu Deus, sem perceber, ela adequou o seu desejo ao desejo de Deus. Olha que fantástico. Aleluia. Quando ela disse: o teu Deus será o meu Deus, ela disse para Deus ao mesmo tempo: eu não sei qual é o teu projeto comigo, mas eu quero adequar o meu projeto ao teu. Aleluia! Quando ela escolheu ficar com Noemi, ela assinalou para Deus: sim, pode contar comigo. Pode contar comigo para cumprir os teus projetos. Porque escolheu o projeto de Deus, Ruth entrou na genealogia de Jesus, tornou-se a bem-aventurada em Jerusalém, casou-se com Boaz, teve um filho que se chamou Jessé, e este Jessé gerou o rei Davi, que gerou Jesus, aleluia. Ruth não sabia que quando ela adequou o seu projeto ao projeto de Deus, oh, aleluia, Deus iria de uma maneira fantástica e sobrenatural intervir na vida dela. Qual é o seu projeto? Você já se questionou para saber se o seu projeto é o projeto de Deus? Neemias soube que a cidade em que estavam sepultados seus pais estava em ruínas e as suas portas haviam sido destruídas pelo fogo. Seu coração se encheu de tristeza e com lágrimas ele fez uma oração. Isto está no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência do rei. Nessa época eu era o copeiro do rei. Olha o que acontece, irmãos. Deus se aproveita do desejo de Neemias de voltar a Jerusalém e o envolve em um grande projeto, em um projeto de reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Olha que fantástico. O desejo de Neemias torna-se o desejo de Deus. E esse homem é usado de uma maneira poderosa dentro desse projeto de Deus. Você já parou para pensar que se você casar o seu projeto ao projeto de Deus, a possibilidade de vitória, de bênção, de triunfo é muitas e muitas vezes, milhares de vezes certa. Daniel, juntamente com dezenas de jovens, foram levados cativos para a Babilônia. Deus não havia desistido do seu povo. Todos aqueles acontecimentos faziam parte de um plano, um projeto de libertação e salvação do povo hebreu. Mas Deus precisava de alguém dentro da casa, dentro do palácio de Nabucodonosor. Houve um momento em que todos aqueles jovens estavam decidindo quais rumos dariam para suas vidas dentro da corte de Nabucodonosor. O desejo de Daniel em não se contaminar com as iguarias daquela sociedade iníqua abriu as portas para Deus lhe usar de maneira tremenda dentro daquele palácio. Porque ele abraçou o projeto de Deus. Ele se tornou o principal conselheiro do imperador do mundo da época. Seu prestígio ultrapassou o Império Babilônico, chegando ao Império Medo-Persa. Através de Daniel, Deus manifestou-se a reis, a autoridades desses impérios. Deus tornou-se o amado, ou melhor, Daniel se tornou o amado de Deus. Foi boca de Deus e instrumento de revelação de Deus enquanto viveu. Por mais de 80 anos, serviu ao Senhor dentro da corte. Deus revelou a Daniel todo o seu projeto com a humanidade, findando no Apocalipse. Irmãos, quando Daniel fez uma escolha lá atrás de não se contaminar com as iguarias do rei, de não se envolver com os pecados de Babilônia, lá do céu, Deus olhou e disse: eu posso contar com esse moço. Tem muita gente que foi levada cativa, mas olha, chega para cá, Gabriel, vem para cá, anjo, vem para cá, Serafim, olha, tem um jovem que tomou uma decisão importante e eu vou estar com ele. Ele alinhou o seu projeto, é o meu projeto, é o que eu preciso para me manifestar dentro daquela sociedade pecadora, iníqua. Deus não mudou. Ele continua procurando homens e mulheres, jovens e crianças, pessoas que alinhem o seu projeto ao projeto dele, para que ele possa glorificar o seu nome através dessas vidas. Qual é o seu projeto? Você já alinhou o seu projeto ao projeto de Deus? Se você fosse perguntar a uma dessas pessoas que conseguiu alinhar os seus projetos ao projeto de Deus, se valeu a pena, se eles estão arrependidos. Ah, se pudéssemos entrevistar José. Ah, se pudéssemos entrevistar Daniel. Se pudéssemos entrevistar Ruth e todas as dezenas e centenas que um dia colocaram suas vidas nas mãos de Deus, eles diriam: foi a melhor opção da minha vida, foi a coisa mais importante que eu fiz, eu entreguei a minha vida, o meu projeto nas mãos do Senhor. Não tenha medo de entregar a sua vida, o projeto da sua vida aqui embaixo desse céu, nas mãos daquele que tudo sabe, que tudo pode, que tem nas suas mãos as rédeas da história, tem o poder, aleluia, para abrir e fechar portas, para abençoar todos aqueles que confiam nele. Segundo princípio desse texto, Abraão investe o melhor no projeto de Deus. Veja o versículo 10. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Queridos, essa mulher que Eliezer, servo de Abraão, foi buscar, precisava se encaixar no projeto de Deus. Ela tinha que ser especial. Afinal, ela não estava sendo levada apenas para um casamento com o filho de um parente, não. Ela iria participar de um projeto chamado Israel. Ela iria participar do projeto inicial de Deus para com uma nação chamada Israel. Veja o texto, Gênesis 24, de 14 a 15. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaac. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Para o projeto de Deus dar certo, para o projeto de Abraão dar certo, Abraão teve que dar o seu melhor. Às vezes o projeto de Deus não dá certo em nossas vidas porque investimos pouco. Qualquer coisa serve. Preste atenção, você que está namorando. Se você quiser viver uma vida meia sola, sem compromisso com Deus, case-se com quem você quiser. Case-se com qualquer uma. Com qualquer um. Agora, se você tem um projeto com Deus, não serve qualquer pessoa. A oração, o pedido de Abraão ao seu servo, era bem claro. Eu quero uma moça, não apenas para casar-se com o meu filho, mas essa moça tem que ser dirigida, conduzida por Deus. Ela tem que aceitar entrar nesse projeto. Olha que legal, meus irmãos. Essa moça não sabia do que estava na mente de Abraão. Não sabia o que estava na mente de Deus. Essa moça não sabia a oração que o servo de Abraão havia feito minutos antes. Ela não sabia. Mas quando ela olhou para o homem lhe pediu água. E ela disse, bebe. E ele bebeu. E ela tão logo disse, também darei água aos seus camelos. Talvez você não entenda o que significasse isso. Irmãos, ele tinha mais de 10 camelos. Cada camelo bebe de 30 a 40 litros de água. Você sabe quantos litros de água ela teria que tirar do poço? É trabalho. Ah, irmão, isso não é para preguiçosa. Isso não é para qualquer uma. Isso é só para quem está querendo fazer. A quem quer viver o plano de Deus na sua vida. Ela não sabia que quando ela disse, bebe e darei água também aos teus cabelos, ela estava se aliando a um projeto poderoso, a um projeto magnífico. E olha, irmãos, que não havia fogos de artifício. Olha que não havia interferências angelicais. Às vezes as pessoas acham, para você dizer sim para um projeto divino, é preciso que a cena seja hollywoodiana, o céu se abre, anjos com asas voando de um lado para o outro, querubins, tochas de fogo, escada. Não, irmão, veja, era algo natural. Dar água para camelo e um poço era algo natural. Deus vai manifestar-se para você em um desses dias, em uma segunda, uma terça, em um desses dias mais naturais. Quando você fizer a sua opção, você vai estar dizendo sim para Deus, ou não. Aleluia. Os nossos projetos comuns precisam estar alinhados com o projeto maior, o projeto de Deus. Tudo que fizermos, quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Você usa esse texto quando você vai fazer escolhas? Você se lembra desse texto? Quer comamos, quer bebamos. São duas coisas mais comuns e naturais. Todo ser humano vive isso. Quer comamos, quer bebamos. O que significa esse texto? São escolhas simples. São escolhas básicas. São essas escolhas que vão definir se eu tenho um projeto diferente do projeto de Deus. Você já parou para pensar nisso? No meio da semana, numa quarta-feira, Deus está olhando para as suas decisões. Se você leva em conta o que a palavra de Deus nos diz, quer comamos, quer bebamos, se você coloca esse texto em frente às suas escolhas, as suas decisões, com certeza, Deus vai levantar do céu e vai dizer, opa, tem mais uma ali, opa, tem mais uma ali, tem gente com meu DNA que está respondendo, tem gente com DNA de fidelidade, que não vai abrir mão da minha pessoa, nem da minha palavra, mas vai continuar firme, olha a decisão dela, olha a decisão dele. Os nossos projetos comuns precisam estar alinhados com o projeto maior, o projeto de Deus. Se nós não estivermos atentos a isso, você vai se casar com qualquer um. E aí você vai para o congresso de missões e ele vai para a boate. Veja, você vai querer usar valores bíblicos para os seus filhos e ele não vai permitir. Você vai para a igreja e ele vai para o bar. Eu conheço algumas pessoas aqui que tiveram diante de escolhas semelhantes a essa. E tiveram a coragem de dizer, que pena que você não quer ir comigo para a igreja. Você vai para o bar. Pode ir. Aproveita e arruma outra namorada por lá. Porque quando você voltar, eu não serei mais a sua namorada. Olha que fantástico. Mas acontece que às vezes as necessidades físicas e emocionais falam mais alto no coração de todos nós. Mas aí aquele que é fiel, aquele que quer agradar ao Senhor, aleluia, ele faz escolhas. Você sabia que quando você faz escolhas desse tipo, por mais dolorosa que seja, Deus está olhando para você? Aleluia! Deus está olhando para você com a mesma expressão que olhou para José, que olhou para Daniel, que olhou para Ruth e disse: olha, tem mais uma ali. Tem mais uma ali que eu posso contar. Aleluia! Olha o que ele está fazendo! Olha o que ele está fazendo! Aleluia! Em terceiro lugar, o que eu faço, pastor, para sair desse marasmo? Se você quiser viver uma vida que não desapareça com a sua morte, você precisa andar, viver perto de pessoas confiáveis. Olha que interessante, Abraão manda para essa missão Eliezer, uma pessoa de confiança. A maior riqueza, meus irmãos, que podemos ter são amigos, amigos verdadeiros. Se você não tem gente assim perto de você, alguém que você possa confiar, não importa quanto dinheiro você venha ter. Queridos, eu entendo que Eliezer não era só um servo fiel, ele era um amigo de Abraão. Quando Abraão lhe faz um pedido, ele trabalha nos detalhes. Ele não confia só no seu taco, afinal de contas a sua missão era uma missão meio que impossível. Escolher uma noiva, uma esposa para o filho do seu senhor, que o seu filho, que o seu senhor gostasse e que estivesse dentro do plano de Deus e que essa moça aceitasse. Irmão, são coisas complicadas. Mas aí, como ele é muito amigo de Abraão e ele sabe da importância do pedido, da seriedade, ele fala com o Eterno. Você tem amigos assim que falam com o Eterno a seu respeito? Pessoas que ajudam você em oração, que não são enciumadas, que não tem outra coisa no coração senão agradar a Deus e ser um amigo leal e verdadeiro? Você conhece gente assim? Existem pessoas que não têm critério para amizades. Nós precisamos ter critérios para amizades. Irmãos, eu tenho até algumas companhias que nós fazemos na faculdade, na escola, mas amigos não. Amigos são aqueles que pensam como eu penso, que têm a orientação que eu tenho, que creiam no Deus da Bíblia. Essas pessoas podem até se tornar meus amigos, mas eu não posso confiar a eles projetos de minha vida. Por quê? Porque essas pessoas não são boca de Deus para você. E às vezes, como na maioria, são bocas do inimigo. Por quê? Porque não tem o seu coração ligado, plugado com o coração de Deus. Quem são seus amigos? Eliezer não era só um servo, ele era amigo de Abraão. Ele poderia ter fugido, caído na vida com o dinheiro do Abraão. Mas ele era um homem de confiança. Ele não era um bandido, ele era um homem de confiança. O que adianta, pai, você ter tudo e não ter uma família? Passamos a vida querendo ganhar, ganhar. E terminamos com o coração mirrado. Sabe qual é a sua angústia? Sabe qual é a angústia da maioria das pessoas? É que você não sabe se esse projeto, se esse plano no qual eu estou falando, vai dar certo. O que que Abraão nos ensina aqui nesse texto, meus irmãos? E aí nós entramos no quarto princípio. Ficamos preocupados, será que vai dar certo? E se? Tem uma condição aí. E se não der certo? Hã? O próprio servo de Abraão lhe pergunta: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Sabe o que eu aprendo aqui com Abraão nesse texto, irmãos? Em quarto lugar, é que nós devemos fazer o que é certo e deixar Deus cuidar dos resultados. A maioria de nós ficamos planejando e projetando, inclusive os resultados. e investimos a nossa vida em algo que nós não temos poder, o resultado vai ser positivo, nós vamos conseguir. E aí, quando alguma coisa acontece no caminho, no projeto, alguma coisa dá errado, e lá no final as coisas não acontecem como você esperava, você se frustra, você se entristece, e você abandona Deus, e abandona todas as coisas, e se torna um indivíduo amargo. Mas veja, que há a possibilidade aqui nesse contexto, o texto abre a possibilidade da coisa não dar certo. Essa moça, eu posso não encontrá-la. Essa moça pode não querer vir comigo. Essa moça pode querer não fazer parte desse projeto de ser mãe de uma nação. Irmãos, faça o que é certo e deixe Deus cuidar dos resultados. Mas e se der errado, pastor? Se ela não quiser, se ele não quiser vir, e se o Isaac não gostar dela? Você não é responsável pelos desdobramentos, mas sim pelos atos. Se não der certo, veja, vai ser matéria-prima para Deus moldar você, aleluia, para produzir algo bonito em mim, ou no próximo, aleluia. Em outras palavras, não se preocupe com o desdobramento, com o resultado final, faça o que é certo, seja fiel, cumpra os desígnios de Deus através da sua palavra, e deixe que Ele se responsabiliza pelos resultados. Romanos capítulo 8, versículo de número 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Salmo 119 e versículo de número 105: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, aleluia. Não se preocupe com os desdobramentos, preocupe-se em ser fiel. Há uma canção antiga que eu ouvia muito e cantava quando ainda era jovem, que diz assim: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar, cada dia do meu viver, serei fiel. É isso que a Bíblia nos orienta, a sermos fiéis, a não abrirmos mão e nem um centímetro, nem para a direita e nem para a esquerda, mas continuarmos andando, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas pastor, e o resultado? O resultado é com Ele. E eu vou dizer uma coisa, baseado no que eu tenho lido, nas histórias que eu tenho lido, não importa se o resultado vai ser positivo ou negativo, o importante é que Ele vai estar com você no caminho. E Ele pode usar tudo isso, como diz o Romanos 8, para me moldar e me fazer parecido com Jesus. Em outras palavras, se somos fiéis, se cuidamos em cumprir o projeto de Deus, Deus será o seu responsável. Eu tenho para mim que deve ter um anjo lá no céu. Isso não está na Bíblia, tá, irmão? Isso é coisa minha. De vez em quando Deus chama esse anjo e diz assim: anota mais um nome aí. Acabei de descobrir mais um lá em Campo Grande. Anota o nome dele aí. Aleluia. Acabei de ver mais uma decidindo entregar o seu projeto nas minhas mãos. Anota o nome dela aí. Eu vou cuidar dessa pessoa. Eu vou guardá-la, eu vou orientá-la. A minha presença vai estar com ela. O inimigo não vai poder destruí-la. Por quê? Porque ela está trabalhando comigo. Ela faz parte do meu exército. É um obreiro, uma obreira que está me ajudando a construir um grande projeto de salvação e libertação. Irmãos, um dia eu pedi a Deus que escrevesse o meu nome neste livro. Eu pedi a Deus: Deus, eu não quero ser mais um crente dentro da sua casa. Eu quero que o meu nome esteja aí no teu livro. Senhor, conta comigo. Conta comigo. Você não foi chamado para ser um religioso. Você não foi chamado para frequentar uma igreja apenas. Você não foi chamado para ritualmente beber um cálice e comer um pedaço de pão, não. Deus tem algo mais poderoso para você, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu nunca sei se eu vou me emocionar, então eu nunca trago lenço. E aí o nariz grande já começa a fazer efeito, né, irmãos? Aleluia. Irmãos, você não sabe o que é mais maravilhoso em viver assim. É que as circunstâncias contrárias, elas vêm. Os sis aparecem. E se não der certo? E se não der certo? Os meus filhos me fizeram essas questões. As pessoas me fazem essas questões. Eu levanto essa questão em casa. E se não der certo? E aí o Espírito Santo fala no meu coração assim: fica tranquilo. Eu cuido dos desdobramentos. Você só tem que ser fiel. Aleluia. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz: importa que aqueles que servem ao Senhor sejam fiéis dispenseiros. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, querida, pelo lenço. Você sabe que tem o galardão do lenço, né, irmãos? Queridos, a fé é um risco. É um risco por quê? Porque avistamos o nosso futuro e não sabemos se vai dar certo. Mas de uma coisa eu sei: se andarmos em justiça, se fizermos o que é certo segundo a Bíblia, Deus cuidará dos resultados. Aleluia. Aleluia. Deus cuidará de mim no meu viver, no meu sofrer. Seu olhar me acompanhará. Deus velará por mim. Eu amo os hinos da harpa, porque eu canto doutrina. Eu estou cantando alguma coisa que veio na mente de alguém. Eu estou cantando doutrina bíblica. A Bíblia diz que Deus cuidará de mim. Mesmo que os meus pais me abandonem, mesmo que todos me deixem, se eu me mantiver fiel a Ele, Ele jamais me deixará sozinho. Aleluia, aleluia. Já não estou sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Oh, eu sou feliz. Agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz então agora eu viverei. Aleluia. A sua vida está nas mãos de Deus. Você colocou os seus projetos, você alinhou os seus projetos aos projetos de Deus. Aleluia. Viva em integridade e deixe que Deus vai cuidar dos desdobramentos. O texto bíblico diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu não estou te convidando para entrar de gaiato no navio, não! Aleluia! Você pode não saber por onde você está andando, mas quem está te guiando sabe! A vida é uma jornada desconhecida, irmãos. Eu não sei o que pode acontecer comigo na próxima esquina. Eu tenho até alguns projetos pessoais para esta tarde, depois desse culto. Tenho até algumas coisas para fazer importante, inclusive estar aqui no culto à noite. Mas eu não sei se vai acontecer. Mas a minha vida está nas mãos de Deus. Não importa o que aconteça comigo, eu sei que o meu Redentor vive, aleluia! E que Ele vai guardar-me. O que eu tenho que fazer? Ser fiel, aleluia! Parece algo bobo, aleluia! Essa atitude do Abraão, atitude de um pai velho, mas é que ele sabia da responsabilidade que Deus o havia chamado. Você vai ser pai de uma nação. E mais, é desta nação que ainda nem existe, que você, através dos seus filhos e netos e bisnetos, vão fazer, é que eu vou levantar o Redentor da humanidade. Olha, irmãos. Olha que fantástico, irmãos. Fazer parte do projeto de salvação para a humanidade. Aleluia. Aleluia. Você imagina? A história não acabou, irmãos. Nós estamos ainda vivendo uma história bíblica. Não acabou ainda, pastor. Aleluia. Estamos vivendo os pés da estátua de Daniel. É, aquela estátua lá. Estamos no tempo, estamos vivendo a estátua. E isso, já veio Babilônia, cabeça de ouro. Já veio os medos e persa. Prata, o peitoral de prata, já vieram os exércitos gregos, os quadris de bronze, o Império Romano, as pernas de ferro, já passou, estamos vivendo a base, os pés desta grande estátua, as democracias, frágeis por um lado, resistente por outro, porque os pés eram barro misturado com ferro, não dá liga, irmão, não dá liga. Mas aí o texto bíblico diz que, de repente, uma rocha foi lançada sem ajuda humana. Uma rocha foi lançada e a rocha caiu na base daquela estátua. E a estátua se desfez completamente. Aquela estátua, irmãos, representa os impérios, o domínio humano. A pedra bateu na base e destruiu. E a estátua deixou de existir, virou pó. E a Bíblia diz que a estátua foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e tomou conta do planeta. Que rocha é essa? Essa rocha é Cristo. Há quase 2000, ou há mais de 2000 anos atrás, sem ajuda humana, Deus lançou a rocha lá do seu lugar, e ela veio e caiu em Israel. E essa rocha começou a crescer. Foi para o Calvário. Alguém tentou impedir. Satanás levantou suas armadas. Mas ele morreu porque o seu alvo era morrer. O seu alvo era resgatar a humanidade. Ele cumpriu o desígnio de Deus. E morreu a minha morte. Morreu a sua morte. Mas não ficou morto. Ressuscitou. Nós estamos esta manhã cultuando a um Cristo que está vivo. Aleluia. E ele está crescendo, e ele está crescendo, e ele está crescendo, a raça está crescendo, a raça está crescendo. Já chegamos ao ano 2021. A rocha está grande. Vai tomar conta do planeta todo. Por que você falou isso, pastor? Para lembrar para você que nós ainda estamos vivendo tempos bíblicos. Você ainda pode ser chamado para fazer parte desse projeto final. Quando a rocha está crescendo, eu quero. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vê se você consegue achar esse louvor aí para mim. Os planos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus, os planos de Deus. Aleluia.
Oi? Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os planos de Deus, aleluia. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Ele vai cumprir, Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor em seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus.
Deus para a nossa vida começa com a bênção da salvação. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado por esse projeto maior de Deus? O projeto da salvação é a primeira grande bênção de Deus para o homem, ser salvo. Aleluia, ter os seus pecados perdoados. Você quer essa bênção para você? Há alguém aqui que gostaria dessa bênção hoje? Levanta a sua mão assim, eu quero essa bênção da salvação na minha vida. Aleluia. Eu queria que você que está levantando a sua mão, está entendendo o que eu estou falando. Amém? Viesse até aqui, nós vamos orar por você agora. Aleluia. Você quer entregar, quer abraçar essa bênção da salvação, a bênção do perdão dos pecados. Vem aqui em nome de Jesus. Aleluia. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Essas pessoas vão ficar sozinhas aqui na frente por quantos minutos mais? Onde estão os professores da Escola Bíblica Dominical, da classe de novos? Vem para cá, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu queria que os professores... Tem algum professor da classe de novos aí? Classe de batismo? Onde estão? Estão aí? Vocês precisam estar aqui dentro do tempo, porque é nessa hora que eu vou precisar da ajuda de vocês. Amém? Queria que você já viesse para cá. Criar o primeiro contato com essa pessoa, porque nós vamos orar. Tem mais alguém que quer receber essa bênção agora? A bênção da salvação, do perdão? Vem para cá. É o momento. Vem para cá em nome de Jesus. Você que ouviu essa mensagem e resolveu aí no seu coração: eu entendi, pastor. Eu vou alinhar os meus projetos. Eu vou prestar atenção nas minhas decisões. Eu vou prestar atenção no que acontece comigo no meio da semana, nos dias mais comuns. Eu vou prestar atenção. Eu vou fazer as minhas opções segundo a palavra de Deus. E aí Deus vai chegar assim e diz: anjo, vem para cá, porque tem mais um. Tem mais um, aleluia, anota aí. Tem mais gente que eu posso contar com eles. Se você gostaria que Deus ajudasse a alinhar os seus planos aos planos dele, pegue a sua bolsa, saia do seu lugar e venha para cá. Aleluia. Nós vamos orar por você agora. Pastor, eu quero. Eu quero fazer parte desse projeto de Deus. Eu não quero ser mais um no meio da multidão. Aleluia. Eu quero ser como aquele hino da harpa. Eu quero ser um dos tais. Um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais? Aleluia. Aleluia. Vem para cá em nome de Jesus. Nós vamos terminar essa reunião. Nós vamos orar nesse momento. Traga suas coisas, porque daqui nós vamos embora. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos orar agora. Amém. Eu queria que a pastora pegasse a bandeira. Tira a bandeira dali, pastor. Sabe que ela sai? Isso. Fica com ela aqui, pastora. Um segura um lado e o outro segura do outro lado. Vamos abrir a bandeira. Nós vamos fazer duas orações agora. A oração, vocês estão vindo? Vem para cá, filhos, vem para cá. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento por essas pessoas que estão abraçando a bênção da salvação. Por essas pessoas que esta manhã decidiram alinhar o seu projeto ao projeto de Deus. Eu fico tranquilo, irmãos, porque eu vejo a igreja toda com as mãos abaixadas, não vieram à frente, é porque eu entendi. Vocês estão dando um recado para mim. Fica tranquilo, pastor. Meu projeto já está alinhado ao projeto de Deus. Fica tranquilo. Fica tranquilo. É isso mesmo que eu estou lendo? É essa leitura que eu estou fazendo aqui? Amém. Porque aqui na frente vieram aqueles que têm dificuldades e querem alinhar o seu projeto, mas estão com dificuldade. Mas quando eu olho essa multidão toda, ninguém veio aqui à frente, eu entendo. Graças a Deus. Só tem gente com opção santa. Aleluia, gente com o ouvido aberto para o chamado de Deus, para se envolver com a causa do Evangelho. Diáconos e diaconisas, que não vêm aqui apenas no dia de ceia, servir ceia, mas que estão aqui nas reuniões servindo ao Senhor, que estão ajudando, aleluia, estão compromissados com a causa do Evangelho. Aleluia, aleluia. É daqui de cima que a gente faz os apertos, irmãos, amém? Que a gente faz os ajustes, sempre com a palavra de Deus, amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Pastor, fica aqui, eu vou colocar o microfone aqui em você. Você vai orar por essas vidas que se converteram a Jesus. Amém? Peça a misericórdia de Deus sobre a vida delas. E depois a pastora vai orar pelo Brasil.
Senhor Jesus, nós queremos entregar nas tuas mãos a vida dos nossos irmãos que estão te confessando como o único Senhor e suficiente Salvador das suas vidas. Eles estão entregando a partir de hoje o projeto das suas vidas nas suas mãos. E nós cremos que o Senhor tem um projeto bem melhor para eles. É o projeto de salvação e uma nova história em Cristo Jesus. Mas nós também, Senhor, te entregamos a vida dos nossos irmãos que já te confessaram como Senhor e Salvador, mas que nesta manhã entenderam que precisam entregar mais esse projeto em tuas mãos, sabendo que existe um Deus que conduz as suas vidas. E que eles confessam a sua total dependência em ti, entendendo, ó Deus, que esses ajustes, Senhor, que esse momento é um momento que o Senhor falou com eles através da sua palavra, e eles estão colocando os sonhos, os projetos, e que tudo venha cooperar para o bem daqueles que foram chamados por ti, e segundo os teus propósitos. Nós oramos por essas vidas, em nome do Senhor Jesus.
Senhor Deus, nós queremos, Senhor, juntos, Senhor, levantar um clamor pela nossa pátria, Senhor, pela nossa nação, o Brasil, Senhor. Deus, olha para a nossa nação, Jesus. Senhor, queremos rogar a Ti, Senhor, que as Tuas misericórdias alcance cada brasileiro, Pai. Oh, Deus querido, Senhor, tem misericórdia do mandatário desta nação, o presidente da república, seus auxiliares, Senhor, seus ministros, ó Pai, ó Pai, os governos deste país, Senhor, senadores, deputados, Senhor, prefeitos, governadores, Pai de amor, tem misericórdia, Senhor, abençoa a nossa nação, Senhor, que esta nação se volte para Ti, Senhor, que essa nação se lembre que há um Deus,
sim,
Senhor,
Deus,
dos céus. Nós precisamos que os brasileiros
nação
se lembrem de Ti, Pai. Ó, Deus, ajuda cada trabalhador desta terra, Senhor, que eles possam, Senhor, ver o trabalho de suas mãos. Jesus, querido, aplaca toda a corrupção, toda malignidade, Senhor, em corações, Senhor,
em nome
para
de
prejudicar
Jesus
o Brasil. Deus, entregamos, Senhor, a nossa pátria em Tuas mãos, Senhor, e que nós sejamos, ó Pai, cidadãos, não somente deste país, mas dos céus.
Amém.
A levar o Teu Evangelho a todo brasileiro que necessita, Senhor, a cada um, ó Pai, em nome de Jesus.
Amém.
Põe as Tuas mãos. Amém. Amém.
Você prestou atenção na oração da pastora? Nós não temos cores partidárias, nós somos brasileiros. E estamos cumprindo o que a Bíblia diz, orar pelos nossos governantes. Oramos do presidente ao prefeito, senadores, deputados e todos os ministros. A gente quer que essa turma seja abençoada. Porque se a coisa der certo, irmãos, essa bênção vai chegar na sua casa, no seu endereço. Nós estamos aqui para torcer e orar, para que Deus abençoe o nosso Brasil. Porque se Deus abençoar, a bênção vai chegar lá na sua rua, na sua casa, no seu endereço. Amém? Obrigado pela sua paciência, obrigado pelos queridos que nos ajudaram, aqui do louvor, ministros, diáconos, diaconisas, todas as equipes de sons, amém? Engenheiros de luz, projeção, muito obrigado pela ajuda de todos os nossos irmãos, recepção, pela sua paciência. Obrigado, Jesus, porque a Tua bênção está sobre as nossas vidas, não porque mereçamos, mas porque Tu és bom e a Tua graça nos alcançou.